Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Microsoft Insights Powered by TechEd. Para nós, né? TechEd
Sim.
2015. É bacana ver a sala enchendo aqui. A gente tem uma outra palestra de DevOps aqui
Não, é
acontecendo agora
segura, André,
também.
segura,
Mas aqui a
segura.
gente vai aprender a origem, né? Então é legal ver o pessoal preocupado com a origem das coisas, uma série de demos bem bacana também. Apenas um recado para vocês preencherem esse papel até o final da palestra, essa pesquisa. Vocês já estão acostumados com isso,
Importantíssimo.
mas vamos seguir então com a apresentação. Como eu falei, o objetivo aqui é comentar um pouquinho sobre DevOps, né, principalmente a origem do assunto. E uma boa notícia, uma grande notícia, na verdade, pelo menos eu acho, essa palestra ela vai ter uma continuação. Então ela começa agora, das 9 até as 10, a gente faz uma pausa, vocês vão conhecer outros assuntos, e essa palestra ela vai continuar às 15h15 até às 16h15. Tá? Por que que isso aconteceu? Daniel Semedo ele vai se apresentar agora a pouco, daqui a pouco. Nossa palestra tinha um overlap, né? Assim, algumas demos que eu faria, ele também faria. A gente identificou isso e a gente combinou, olha, vamos unificar as duas palestras, começa, a gente, ao invés de ter uma hora de meia hora de teoria, meia hora de demo, a gente faz meia hora de teoria, uma hora e meia de demo, muita coisa, trazendo novidade do Visual Studio Online, coisa que não está nem em public preview, está em private preview. Algumas coisas a gente vai mostrar build para vocês que foram liberadas há 2, 3 dias. Então tem um risco grande que
Sim,
dá
sim.
erro aqui também.
E até
Legal?
aproveitando, né, esse trabalho em conjunto, a gente consegue fazer bastante coisa legal, né? Então, montar, claro que tirando esse overlap, né, que a gente teve no início de novidades que a gente queria mostrar, então a gente montou um roadmap inteirinho, passando não somente por Visual Studio, por TFS, mas também usando tudo que a Microsoft oferece hoje em termos de soluções para poder atender DevOps. Tá? E a ideia é passar por cada um desses cenários. Né? A gente vai até comentar um pouco mais desses cenários. Então a ideia é simular um pouco a realidade de diferentes empresas e como que essas empresas podem utilizar DevOps, né, para poder atender essa necessidade de negócio e também utilizando as ferramentas que tem no momento. Né? Então a ideia é começar de uma visão inicial de startup e depois entrar numa visão de enterprise.
Legal. E quem é Daniel Semedo, aproveitando o gancho?
Até aproveitando o gancho, pessoal, eu sou Daniel Semedo, sou da Microsoft, trabalho na área de Developer Experience, lá do time da Microsoft, e eu fico dedicado a uma área chamada de Developer Tools. Então, eu faço atendimento a clientes corporativos, né? Até alguns de vocês eu vejo aqui no palco, já tive contato, já teve tempo de vocês, e o meu foco é atendimento a contas enterprise, contas que tenham um apoio da Microsoft, né, com soluções corporativas. E você, André?
Bom, sou André Dias, eu trabalho há um bom tempo já com DevOps. Depois eu vou explicar, né, por que esse termo está aqui. Com a ALM também, agilidade, enfim, essas práticas todas. Faço parte de dois grupos dentro da Microsoft, um deles de MVP, bastante conhecido, que meu papel é basicamente o que a gente está fazendo aqui agora, é estudar produtos com antecedência, apresentar para vocês, fazer um trabalho bem de evangelista mesmo. E um outro grupo que eu participo, a ALM Rangers, né? Piadinha que eu sempre faço, assim, apesar de ser campineiro, não sou o Ranger Rosa, ok? E nesse grupo, o que que
Deu
eu
roxo,
faço?
hein?
Vamos, deixa quieto, né? O que que eu faço nesse grupo? Basicamente, trabalhar com o time de produto, o time que constrói o Visual Studio, consultores da Microsoft também fazem parte desse grupo, para ajudar a criar extensões. A gente vai tentar mostrar algumas para vocês na parte da tarde, ok? E basicamente isso. No contatos. No final da palestra vão ter mais alguns, mas por enquanto, André Dias BR no Twitter. Legal? O Daniel já deu uma ideia de agenda. Só para explicar um pouquinho, vocês sabem o que significa esse código? Vocês devem. Deve, ok, né, relacionado à palestra de desenvolvimento. Mas palestras que começam com 200, 300, todo mundo sabe? Né? Assim, basicamente, eu tenho quatro níveis de palestras. Palestras bem overview, vai começar com código 100. Palestras que de um overview com algumas demos já nível 200, palestras um pouco mais avançadas 300 e insanas 400, tá? Então a gente vai ter um conteúdo um pouco mais leve agora na parte da manhã, mais conceitual, com algumas demos que são bacanas, assim vocês vão ver que são fáceis de fazer,
Sim.
ok?
Aí, até como
E
lembrete, esse controle, né, de 200, 300 não é um controle nosso, tá?
sim.
Então, como o André foi classificado em 200, eu achei até
Falaram,
justo.
André Juninho não sabe nada,
É,
deixa pra
não
lá.
significa que o André vai entregar uma palestra 200, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos que não vai ser tão,
Legal.
Então,
e nessa
assim.
Primeira parte, a gente vai falar de DevOps, né? Já falei algumas vezes aqui. E das demos, a gente vai orientar algumas demos. O Daniel falou de cenários, começa Sim. startups, vão passar por vários cenários. A ideia é mostrar como que uma startup pode tirar vantagem. Né? Startup normalmente está começando, está com pouco dinheiro, quer um custo de entrada baixo. Né? Ela quer publicar um site rápido, fazer experiências, não perder muito tempo com isso. Às vezes ela aparece num grande programa de TV e aí tem uma carga absurda, assim, o site dela cai, que é um comportamento parecido com Black Friday. Então a gente vai abordar esses assuntos nessa primeira parte. Por curiosidade aqui, aquele cara que bate no peito e fala: eu domino Continuous Deployment, eu domino teste de carga e eu consigo fazer algo com auto-scaling. Quem aqui sente segurança em bater no peito e falar isso hoje? Ah, vamos lá, ninguém?
Não, pô, tá. Depois de hoje então, vai conseguir, é bem tranquilo.
Meu objetivo é pelo menos 50%,
tentar, né?
Porque não a maioria, né? Vamos sonhar alto. Eu vou refazer a mesma pergunta no final e todos levantarem a mão, uhum. para vocês verem como é simples fazer isso. O nome assusta, mas é muito simples com a plataforma que a gente tem. Tá? E detalhe, não vou usar Visual Studio para isso, não vou usar TFS, a gente vai usar apenas browser para fazer tudo isso.
Lembrando Legal? Que na segunda a gente vai usar, hein, pessoal?
Por favor. Essa é a primeira parte. Então, a segunda parte, aí entra cenários complexos.
Isso.
Ah, eu tenho 3 sites no ar, eu tenho banco de dados, eu quero rodar testes em ambiente distribuído, só que eu quero fazer tudo isso e meu site não vai sair do ar. Não vai sair do ar nem para fazer um update. Ok? Então, isso é cenário 3. E outras novidades, tipo, foi anunciado semana passada, Power BI, relatórios...
Teste de carga que a gente vai usar daqui a pouquinho.
Teste de carga que a gente vai mostrar aqui uma visão mais simples, mas atende também. Se eu quiser customizar, dá na segunda palestra. E outras novidades de Visual Studio Online para métricas de código e esse tipo de coisa. Legal? O que é DevOps? Alguém se arrisca? Valendo.
Se alguém souber a definição correta, certa, né? Aquela que está na pedra, né?
Vamos lá, alguém.
Vai ganhar aqui um brinde nosso.
Nenhum voluntário? Boa.
E aí, André, você sabe o que é DevOps?
Vamos primeiro à origem do termo. De onde que veio DevOps? Tudo começou, como o Netinho diria, né? Nossa, horrível essa. Tudo começou com uma palestra no evento chamado Velocity, 2009. Tinham 2 engenheiros do Flickr. Esses caras foram apresentar um caso de sucesso. E basicamente eles falaram: a gente misturou algumas práticas. São 2 slides que a gente tem aqui, ok? Nesse segundo slide, eu vou ler para vocês, está um pouquinho pequeno, mas eles colocaram algumas práticas, alguns conceitos que eles utilizaram. Então, eles, olha, a gente usou infraestrutura automatizada, ok, alguns scripts, controle de versão compartilhado, ok, né? Um passo para fazer build, deployment, feature flags, então não tem nada novo. E eles usaram algumas coisas, né, aplicaram, relacionadas a comportamento. Então, respeito, básico, confiança, uma atitude positiva, né, diante de uma falha.
Que era mais de rotina mesmo, né? Era a rotina deles lá do dia a dia, eles foram otimizando, né, melhorando para...
A diferença é, eles colocaram desenvolvimento e a galera de operações para trabalharem juntos, né? Então, deu um resultado bacana. Com isso, eles estavam conseguindo, em 2009, fazer mais de 10 deployments por dia. Tá? Quem quiser anotar depois, eu vou liberar os slides, tem aqui andredi.as, o encurtador, Flickr DevOps, ok? Tem o 170 slides dessa palestra. É legal vocês estudarem o case, porque assim, ele é inovador nos dias de hoje ainda. Né? Enfim, foi a primeira vez que a gente começou a ver o DevOps acontecendo. Eles faziam mais de 10 deployments por dia. Eles contam a história deles, assim, o volume de fotos que tinham. Okay? E a gente viu o DevOps pela primeira vez. Ainda não tinha um nome. Né? E aí, esse evento estava sendo transmitido online. Um belga chamado... Patrick de Bois, ó, meu francês.
Chique, né? Chique.
Esse cara estava assistindo a palestra online. Ele já era um cara meio famoso na comunidade. Né? Ele tinha escrito que ele teve uma experiência em 2007, migrando um data center, falando, poxa, precisava do dev para fazer algumas automações na migração, foi difícil, compartilhando a experiência dele. Ele ficou famoso também porque ele foi num evento um ano anterior, onde ele foi assistir uma palestra de infraestrutura ágil. Só tinha ele na sala, nem o palestrante estava na sala, né? Enfim, foi algo bastante curioso. Parece que não tinha tanto interesse em 2008. E aí, né, ele tweetou em 2009, já teve um retorno, alguém, cara, por que você não organiza um Velocity na Bélgica? Desafio aceito, né, o cara curtiu. E aí, no mesmo dia do evento, ele já começou a procurar um nome. Né? A gente pode ver nesse tweet aqui dele, que ele estava procurando, por exemplo, SysAdmin Day. Né? E aí ele achou um site que não tinha muito a ver lá. Né? Ele, poxa, eu não sabia que tinha um dia de apreciação, né, do SysAdmin
Administrator. Do System Administrator, né? Que é. Dia do dentista, assim,
é legal,
né?
Que você vê a entrevista deles, assim, em alguns blogs, ou mesmo no YouTube. Aí os nomes que ele queria dar. Imagina, cara. Venha para o evento. Agile System Administration Days. Né? Puta, né? Imagina a URL, né?
E não é só isso,
enfim,
né?
Enfim, não estava muito comercial. Aí ele falou, bom, vai ter um pouco de Dev, vai ter um pouco de Ops, vai ser mais de um dia, DevOps Days. Tá aí, surgiu o negócio. Né? E aí o evento aconteceu, final de 2009 ainda. Né? A gente pode ver por algumas fotos que era uma mesa redonda, né? Algo bastante improvisado, muita colaboração aqui. E aí ele, pessoal, como está acontecendo aqui no TechEd, o pessoal discutindo muito no Twitter. Pessoal, vamos continuar essa discussão no Twitter, né? Para encurtar um pouco, aproveitar mais o espaço, hashtag DevOps. Nasceu o negócio. Tipo, meio que sem querer nasceu o DevOps. Desde então, tudo que está relacionado a operações, dev, essa colaboração, automação de infraestrutura, é DevOps. Então, aqui a gente tem a origem do termo. Será que esse negócio cresceu? Por que a gente está discutindo tanto DevOps? 2009, eu tive um evento. 2010, 11, 2015. Isso aqui é para outubro. Ó. Outubro, Tel Aviv, Singapura, Berlim, Vale do Silício, novembro, Detroit, Ohio, Varsóvia, na Polônia. Cara, assim, o negócio está tomando proporções gigantescas. Né? E, bom, aqui para dar um pouquinho da origem. Okay? E a motivação. Né? Qual que é a motivação de DevOps? Se a gente pegar esse slide aqui, colocar dev e teste. Se eu pegar e colocar dev e, sei lá, user experience. Uhum. Assim, dá para ver que dev é um cara complicado. Aliás, quem que é dev aqui? Ok.
Grande parte.
Operações, infraestrutura. Ah, legal, tem bastante gente também. Né? Mas, assim, é aquela coisa. É muito comum trabalhar em departamentos, né? Distintos, e aí o dev vai lá, se preocupa, faz o pacotinho dele, passa para a infra e se vira. Né? E aí a gente sabe, né? Se o cara mandar bem, assim, ele vai conseguir implantar, mas às vezes precisa de uma ajuda e não vai pedir, está difícil, o dev não está disponível, acaba em bomba. Então, esse é um das motivações, né? Tentar melhorar essa colaboração. Um outro ponto bastante importante é qual que é o percentual de downtime, quer dizer, quanto tempo meu site fica fora, né, o percentual de que isso está relacionado a pessoas e processos. Então, dando uma olhada aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que 40% das vezes que meu site está fora do ar é porque fiz um update, né, tive uma carga inesperada, ou não detectei esse problema antecipadamente. Por exemplo, o disco estava acabando, não tinha uma ferramenta instalada, não me avisou que o disco ia ficar cheio, meu site parou. 40%. Se eu automatizar algumas coisas assim, fazer teste, por exemplo, para gestão de mudança, implantar alguma coisa para sobrecarga, já vai resolver. Meu site vai ficar menos 40% fora do ar.
E até engraçado, né, que esse gráfico é uma mera coincidência, né? Dos 40% de um lado, 40% do outro. Né? Não deixou nem 39% 41% ali, né? Não, a culpa é dos dois.
Não foi a gente que fez, tá? O gráfico tá aqui, o estudo do Gartner, chamado Operation Zero Downtime. E, bom, 40% desse lado, de erros operacionais. O cara esqueceu de algo, assim, esqueceu de alterar uma connection string, não estava documentado, não estava automatizado, falta de processo, problemas de backup, enfim. Então, gente, se a gente automatizar, tiver scripts para implantar esse negócio, tiver teste, meu site vai ficar 80% menos fora do ar. Será que não vale a pena? Né? E aí sobra uns 20% que não tem muito o que fazer. Né? É hardware, desastre, é rede, energia... Não tem muito o que fazer com baixo custo. Né? Nem toda empresa vai ter um data center para ela. Mas hoje tem nuvem. Então, poxa, o nuvem tem redundância de internet, tem redundância de energia. Né? Então, se eu for para a nuvem ou montar essa infraestrutura local, cara, não vai chegar a 100% nunca. Sim. Mas eu estou muito próximo de 100%, né, de zero downtime. A gente vai ver alguma coisa disso na segunda palestra. Uma outra motivação. Né? Como que a gente resolve problemas sem DevOps? Né? O cliente ele vai encontrar um problema no seu site, você não está monitorando nada, sei lá, deu a Black Friday alguma coisa, tá para acontecer. ele vai ligar, vai reclamar, e ele não vai reclamar para você, ele vai reclamar no Twitter, né? Então, primeira coisa, a imagem da sua empresa já vai ficar afetada, né? Ninguém pega o 0800, liga, o cara tira um print na tela e coloca no Twitter para todo mundo ver, né, a sua falha, né? Alguém lembra disso aqui? Né? Enfim, a área de operações é notificada. E aí, né, como a gente, bom brasileiro, vou resolver o problema? Não, eu vou querer achar o culpado. Né? E aí, o que, que o dev vai falar? Cara, meu código está lindo. Se tem algum problema aqui, problema é na infraestrutura, você está fazendo algo errado. Né? E infra não, a infra está legal, está bacana, problema é no código. Isso quando está só os dois. Colocou, né, colocou business no meio... Cara, business...
Tem que achar uma cabeça, né?
Deve, se vira, cara. Eu quero 5 funcionalidades para a semana que vem. Né? E se o site está caindo, business vai chegar em ops. Cara, você está derrubando demais o nosso site. Está perdendo dinheiro. Imagina um e-commerce, né? Um site que, de vendas. Caiu, ele para de vender. Né? Pressionou os dois, o que, que vai acontecer? Ó, deve. Né? Você fica atualizando o negócio lá, você pediu para ser mais ágil e você fica derrubando o site toda hora. Né? O dev, cara, estou fazendo o meu trabalho. Estão, né, pedindo. Então, essas são algumas... Deixa eu voltar aqui. Essas são algumas das motivações que a gente tem. Lembrando um ponto aqui, qual que é o grande objetivo de Ops, né? Pelo menos que se entende assim. O cara está lá para manter estabilidade. Ele quer o negócio funcionando, é para isso que ele é pago. Pelo menos é o que se entende. Né? Já o dev, ele tem que entregar funcionalidade. Então, o desafio de DevOps é justamente manter algo estável, mas também ter inovação. A gente tem uma reflexão um pouquinho mais para frente sobre esse assunto. Ok, a gente viu a origem do termo, viu a motivação e a definição. Então, agora a gente vai descobrir de fato o que é DevOps. Segundo a Microsoft... DevOps é mais do que uma tecnologia, é um conjunto de ferramentas. Trata-se de uma ideia que exige uma evolução cultural. Olha que fantástico. São as pessoas, os processos e as ferramentas certas para agilizar o ciclo de vida do aplicativo e torná-lo mais previsível. Bacana. Né? Tem aquela frase de impacto ali no meio, mas vamos fazer uma brincadeira. Tira DevOps e coloca ALM, que é o que a gente está mais acostumado no dia a dia. A ALM é mais do que uma tecnologia, é um conjunto de ferramentas. É o que a Microsoft tem falado há vários anos.
Sim.
A ALM são as pessoas, os processos e as ferramentas certas para agilizar, blá, blá, blá. É a mesma coisa. Então, para a Microsoft, a gente pode ver que a ALM, né, algo que ela já vende há muito tempo, nosso amigo que faz parte do time, está muito próximo de DevOps, pelo menos aqui no que está na página. Vamos guardar essa definição da Microsoft, está lá no site. E a CA, Computer Associates, né? Vamos focar no que está destacado aqui. DevOps é uma metodologia. Gente, DevOps é novo. A gente tem que estar procurando o que é DevOps. Metodologia como? Né? Então, será que eu já posso dar um passo à frente e começar a definir DevOps como uma metodologia? Vamos guardar essa definição também. E aí vem a New Relic. DevOps não tem uma resposta definitiva. Né? Existem uma série de opiniões sobre o que é, sobre o que não é. Seria DevOps? Uma cultura, um cargo, uma forma de organização, uma forma de pensamento. Né? Ah, nós acreditamos que é um movimento, né, ainda em evolução. Então, não vamos nos preocupar com isso, deixa a coisa acontecer.
Deu uma bela sabonetada, né?
Vamos falar sobre o que é comum, sobre as ideias e ferramentas e segue o jogo. Uhum. Né? Beleza. Né? Então, se a gente juntar os três, a definição de DevOps é... É difícil definir o DevOps. Né? Não tem comitê, o cara criou o termo, nasceu do nada, não tem ninguém por trás. Né? Não tem uma definição formal do que é DevOps. Mas a Agile também não tinha. E aí eles criaram o quê? O manifesto. Aí lá vai eu, tentando descobrir a origem desse cara. Tem o manifesto DevOps? Tem. Né? E está publicado pelo Jazz, né? O Jazz Humble. Para quem não conhece, foi o cara que escreveu Continuous Delivery, que era o DevOps antes do DevOps existir. Né? Você pegar esse livro, ele vai te falar de implantação contínua, vai falar de colaboração, as mesmas coisas que falam DevOps, mas está nesse livro aqui. E aí esse cara publicou o manifesto. Ah, agora a gente vai saber o que é DevOps. Primeira linha do manifesto, sem conclusões. Né? Então, estavam no evento discutindo o que é DevOps, um open space lá, uma discussão aberta, não chegaram a nenhuma conclusão. Caramba, está difícil, né? Mas vamos tentar descobrir, então, o que, que eles chegaram. DevOps, isso está claro. DevOps não é uma certificação. A Amazon tem a dela, mas não é uma certificação. A AWS Certified DevOps Engineer. DevOps também não é um cargo. Mas tem alguns oportunistas aqui, né? Já que o mercado está pedindo...
Quer aproveitar a oportunidade, né?
Já que o mercado está pedindo... Já mudou o seu?
Não, ainda não, ainda não. Ainda está como
fica
produto.
Fica a dica, né?
Eu vou mudar para a metodologia.
E vamos além, né? Empresas, Microsoft, IBM também tem a dela, né? DevOps não é um conjunto de ferramentas. Caramba, o que é DevOps? Aí tem o que eles acham que, lá no manifesto, o que é DevOps. E aí tem algumas coisas comuns, outras mais exóticas, né? Então... Automação é DevOps, ok, mais importante que documentação. Visibilidade, isso é DevOps. Times multifuncionais, é DevOps. Ciclo de feedback contínuo, DevOps. Uma atenção um pouco diferente, foca em produtos, não projetos. Você faz um projeto, ele vira um produto, você tem que dar manutenção. Seja responsável com o código que você faz agora, que alguém vai ter que dar manutenção nisso, alguns cuidados, né? E aí, um relacionamento simbiótico entre DevOps, né? Filosofia que começa com paixão, né? Enfim, né? Umas viagens. Né? Mas um ponto legal também aqui, né? Reação aos problemas de comunicação. E aí eles colocam, onde queremos chegar com DevOps? A gente escreveu esse manifesto tal, onde que a gente quer chegar? E aí eu tenho duas frases, né? lá no manifesto. Operações e desenvolvimento são habilidades. Né? Eles colocam lá, eu não preciso de um cara de operações, eu preciso de um cara que saiba trabalhar com infraestrutura. Opa, voltou. Os times que vão entregar o software, eles têm que ser compostos por pessoas que têm essas habilidades. Poxa, André, mas isso estava no Scrum. Né? O Scrum fala disso. Eu tenho lá o Product Owner, eu tenho o Scrum Master e tenho o time. Não tem dev, tester, tem um time que tem que ter os conhecimentos necessários para entregar o negócio. Né? E, do outro lado, eu tenho um time de entrega, que o foco é em produtos. Estou perdendo meu retorno aqui, então deixa eu voltar para cá. Mas ele fala, olha, é um produto que ele vai começar com uma ideia, uma necessidade, e ele vai até ser descontinuado. Legal. Mas isso não é o mesmo discurso que a ALM.
Sim.
Né? O ALM, ele começa lá, ele tem três pilares. Aliás, ele tem dev, ops e governança. Né? E o ALM começa quando alguém tem uma ideia, uma necessidade, cria um business case, submete para uma área de governança, vai conseguir aprovação, verba, desenvolveu, implantou, vai ter ciclo de updates. Ok, então eles querem chegar... pelo menos no manifesto, em algo que a gente chama de agilidade e algo que a gente chama de ALM. Poxa. André, DevOps já existe há muito tempo? Sim. Pelo menos é a conclusão que a gente está chegando, analisando o DevOps de vários pontos de vista. Então, a gente passou pela origem do termo, pela motivação, definições dos fabricantes e um rascunho de manifesto. Conclusões sobre DevOps. Grande parte da mentalidade já existe. Isso aqui é um slide de uma palestra minha, até que é de 2011, 4 anos atrás, falando sobre continuous delivery, continuous deployment, continuous integration, automação, e um ponto que eu coloquei, assim, você deveria ter vergonha de implantar o software manualmente. Por que eu coloquei isso daqui? Só para vocês entenderem. Eu trabalho muito com consultoria. E aí eu chego na empresa, vou falar com o dev, cara, você faz teste automatizado? O cara quase entra embaixo da mesa se ele não faz. Né? Então, é que o gerente não deixa, a gente está colocando aqui, fiz uns treinamentos tal, mas não, a gente não faz. Aí você pergunta, e agilidade, vocês usam Scrum, alguma coisa? Cara, a gente está tentando,
veja bem, né?
A gente começou a fazer reunião diária, mas aí não deu, a gente começou a fazer reunião diária a cada 3 dias. Hein? Né? Mas, enfim, o cara, ele se sente envergonhado de falar que ele não faz isso. Porém, quando você fala, você implanta software manualmente, aí ele... Ah, cara, nem sei, isso daí é a área de infra. Tipo, ele não tem esse cuidado. Então, gente como dev mesmo, como parte do time, deveria ter essa vergonha da mesma forma que a gente tem com agilidade e outros pontos. Caramba, André, então se é um monte de mesma coisa, por que está todo mundo falando de DevOps? Por que que todo mundo quer adotar esse negócio, tem um monte de coisa aparecendo, e por que tem 7 palestras no TechEd só sobre DevOps? Alguém... Eu tenho uma teoria.
Pode ser hype, pode ser.
Acho que a gente vai chegar lá.
Pode ser.
2002, foi lançado um telefone que ele navegava na internet, que ele, você podia ler e-mail, tocava música, fazia ligação. 2002, um telefone, um smartphone, em 2002. Teve muito interesse? Nem tanto. 2007, foi lançado um telefone. Tocava música, né, fazia ligação, navegava na internet, tinha e-mail, dois telefones iguais. Né. Por que que um não teve tanto apelo, o outro todo mundo quer só falar disso? Né. Eu acho que é momento. Tá, isso aqui é uma visão minha. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, às vezes você vai ver, não bate com a visão da Microsoft ou de alguma outra empresa, são opiniões que eu acabei analisando vários cenários e estou colocando aqui para vocês. Mas eu acho que é momento. Por quê? 2002, não tinha 3G, não tinha 4G, acessaram a GPRS, caro pra caramba, ok? Tecnologia de display, horrível, precisava da canetinha, apesar que a Apple voltou a canetinha recentemente, né? E 2007, não, tipo, um monte de app, facilidade de desenvolver aplicativo, pô, aqui a gente tinha extensões, se eu não me engano, para desenvolver, era mais complicado desenvolver para Windows CE. Enfim, momento. O que eu quero dizer com momento, né? A Apple, ela falou, a gente reinventou o telefone, né? Mas 2007, né, 5 anos, já tinha tecnologia. Como que ela pode falar que ela reinventou? Ela trouxe novos conceitos no momento mais adequado. Então, DevOps reinventou a LM e a Agile. O momento é muito mais fantástico. Né? Por que que... A gente, e aí, para o momento, o que eu quero dizer? Principalmente esse primeiro item aqui, maturidade. Quando a gente começou a falar de ALM e Scrum, eu ia nas empresas... Não tinha requisitos, assim, gestão de requisitos, não tinha muita coisa. Né? Testes automatizados, esquece. É, hoje ainda é difícil, build automatizado, esquece. Sim. Né?
A grande briga na época era a gestão de requisitos. Né?
Era.
O problema era você apresentar a
ferramenta,
a
versão 2005 do TFS, tem ferramenta de requisito? Não. Ah, então não quero, a IBM tem, naquela época era assim. Né? E hoje evoluiu bastante. Né? Então, assim, era difícil implantar operação automatizada, você não tinha teste dev automatizado, build automatizado, release. Né? Então, a maturidade permite só isso, já é o suficiente para viabilizar e ter esse hype todo de DevOps. Né? Mas o mundo está mais competitivo, nuvem está muito mais popular, o pessoal de open source, agora a Microsoft trazendo Docker também, muito mais fácil fazer deployments, ferramenta evoluiu para caramba. Aquela palestra que eu mostrei, eu fazia tudo o que a gente vai fazer hoje. Só que era tudo via script e usava umas 15 ferramentas. Então, facilita a adoção de DevOps. Competitividade, demanda por aplicativos. Enfim, momento. Né? Então, DevOps tem sim uma grande contribuição, que é o resgate de automação, mas agora de toda a cadeia. Porque antes eu ia até um certo ponto. Okay? E aí, se eu tenho que automatizar todo mundo, eu tenho que colocar todo mundo para trabalhar junto. Dev, teste, operação, o cara vai trabalhar junto. E agora ele vai trabalhar, não para o departamento dele, mas ele está numa equipe para ajudar a entregar um produto, foco em negócios. Então, eu vejo, é um mais do mesmo, mas com foco diferente. Né? Tecnologias são as mesmas, mentalidades são as mesmas, mas trouxe todo mundo para trabalhar junto. E aí, se eu tiver que dar uma definição, afinal, a gente vai falar da origem, essa é a minha definição, todo mundo criou a sua. Né? Então, sim. A minha definição é, DevOps é um termo novo. Okay? No momento adequado, que resgata a importância de práticas existentes. Ele dá um foco em infraestrutura ágil, automatiza todo o ciclo, se tem tudo automatizado, faço mais deployments, acelero o feedback, viabilizo time to market e agilidade dos negócios. Então, junta tudo que a gente viu desde o começo. Ok? E agora acho que vocês devem estar se perguntando, ok, vale a pena implantar esse cara? Sem dúvida vale. Tipo, senão não tinha todo esse interesse, a gente não estava falando aqui. Vocês vão ver algumas demos, acho que vão justificar ainda mais. Mas antes de partir para DevOps, 3 recadinhos, a gente já começa com as demos. Ok? Você vai implantar DevOps? Seus devs, seus testers e operações, assim, são preparados para sentarem juntos? Tipo, sua empresa permite isso? Porque às vezes você vai numa empresa e fala, cara, vamos começar a automatizar? Aí dev trabalha no primeiro andar, o outro no segundo andar. Tipo, tem que tirar uma dúvida, o cara não vai ligar, assim, é difícil a comunicação. Eles estão preparados, você vai permitir que eles sentem juntos? Às vezes, o gerente permite, mas ele tem que falar com uma diretoria que não vai permitir. Então, pensem nisso, vai fazer grande diferença o pessoal trabalhar junto. É um princípio ágil que você vai ter dificuldade aqui na hora de DevOps. Seu tester sabe codificar? Seu ops sabe codificar? Né? Tester está ficando mais comum. Ops, existe, às vezes, eu conheço pessoas que... Assim, não gostam, tem a versão a script, PowerShell, o cara não quer nem ver na vida. Né? Então, para Ops, ele vai ter que aprender ou alguém vai ter que trabalhar junto com ele para automatizar. Mais um ponto para você considerar.
A gente facilita bastante coisa, né? Mas é bom ter sim, esse conhecimento.
E um outro item, aqui o pessoal de operações que levantou a mão, a TI está preparada para atender negócios? André, como assim? Eu digo isso porque há pouco tempo atrás eu estava trabalhando com vendendo nuvem, e aí você chegava, apresentava nuvem para a área de negócios. Caramba, velho, isso vai me agilizar. Hoje eu quero implantar um site, eu faço o pedido, demora 40 dias para a máquina chegar, demora para caramba, que você mostrou aí, meu site está no ar no mesmo dia. Uhum. Né? É, negócio comprou. A hora que vai para a infraestrutura, ah, não, cloud não é seguro, não quero, então TI barra negócio. Software está pronto, vamos implantar? Ah, não tem janela, só daqui a 15 dias. Espera aí, que TI é essa que viabiliza negócio? TI está barrando o negócio por um processo que ela criou, né? E aí, tipo, ah, cara, eu quero acessar um relatório. Né? Ah, mas esse relatório está no reporting service, que está numa sala cofre, que a porta é fechada. Falei, cara, mas é um serviço de relatório, mas foi instalado assim e não pode abrir. Mas quem criou essa regra? Eu. Né? Ok, você fica de mãos atadas ali. Né? E claramente TI não está trabalhando para negócio. Então, vocês estão preparados? Né? A empresa de vocês está preparada para enfrentar esses desafios? Por isso que falam de movimento cultural, vai mexer muito com cultura, e aqui são apenas 3 itens. Ficou claro o que é DevOps? Dúvidas? Estão decepcionados sem saber que não é algo completamente novo que vai mudar a vida de todo mundo?
E pode ser quando que vem mude, né, André?
É mais uma questão de comportamento, de atitude, usando as ferramentas que a gente já conhece, as práticas que a gente já conhece, e colocando isso para funcionar, trabalhando como um grupo para entregar negócio, e não pensar só no nosso mundinho de dev, infra, teste. Beleza, acho que era esse o recado. Vamos para demos. É isso?
É isso aí, vamos lá.
Cenário 1, essa primeira é minha, né?
É sua.
Cenário 1 a gente já comentou, DevOps para startups, ok? Eu vou pegar um cenário assim que é bastante comum em startups, então... Não estou usando Windows, pelo menos eu vou simular aqui. Estou usando um macOS ou um Linux. Não estou usando nada Microsoft, porque eu não gosto, sou startup. Né? brincadeira. E meu código está no GitHub. Vamos implantar Continuous Deployment sem usar VSO também. Vamos ver como que fica isso. Cadê meu mouse?
Foi, voltou? Foi.
Tá, meu mouse está aqui. Bom, vamos lá. Só ligar o Zoom. Ok, beleza. Então, tenho aqui um site meu no GitHub, ok? Tem código. Imagina que é uma startup que ela já começou o desenvolvimento dela, do produto, ela atingiu um MVP, não MVP Microsoft, MVP de produto mínimo viável, então já consegue ir para a produção e ela quer implantar esse site de uma forma rápida em algum lugar. Okay? O que a gente vai fazer então? Vou chegar aqui no portal do Azure, que vocês já devem ter visto várias vezes, e vou chegar aqui, new.
Então nesse cenário, a aplicação está pronta, versionada, eu preciso publicar, né?
Está pronta, versionada, eu só quero publicar. Tá. Né? E de uma forma rápida, de preferência. Vou criar um site novo. Vou dar um nome para o meu site aqui, sei lá, Startup 3, ok. Vai usar minha assinatura do Visual Studio. Resource Group. Eu vou agrupar, vou criar um novo aqui só para agrupar algumas coisas, ok. Então, pode ser o mesmo Startup 3. E vou criar um novo App Service. Não vou entrar em muitos detalhes do que é isso daqui, tá? Startup, mas imagina que é uma máquina. E, ok, pode ser no Brasil. Máquina S1 Standard, ok. Então, vou criar o meu site. Startup, ok, é isso. Está criado. Então, meu site já começou a criar aqui. Para não perder muito tempo, vou trocar aqui agora para o Git. Lembrando. Não sou um usuário Windows, estou usando Mac, vou trabalhar com linha de comando e GitHub. Ok? O que eu vou fazer? Vou acessar aqui meu site, vou pegar o endereço dele, copiar, e vou fazer um clone na minha máquina. Git clone. Estou copiando, estou baixando o código fonte para minha máquina. Meu site está sendo criado lá. Ok? Já baixou, vamos ver se o meu site está criado aqui. Está criando ainda.
O que ele cria não é só o site em si, né, André? Ele cria uma série de serviços também que a gente vai acabar
Isso.
utilizando, né? Então ele traz toda uma infraestrutura para você poder subir a sua aplicação, né? E também
Isso.
poder ter escala, né? E poder ter outras
Alguém
atividades
viu a
para poder
palestra de Application
exportar.
Insights ontem? A gente vai mostrar
Legal.
algumas coisas aqui, tá? Não vou entrar em detalhes porque a gente teve uma palestra sobre isso, mas está sendo gravado, vocês podem acompanhar depois. Criou meu site. Então, nesse momento, eu já tenho aqui um site. Só que não tem nenhum conteúdo nele. Então, tenho o site, tenho o código na máquina, mas eu nem vou usar esse momento. Esperar ele carregar aqui. Está criado o meu site. Vamos implementar uma outra coisa, assim. Eu criei um site, mas é um site de produção. Startup gosta de testar, né? Coloca alguma coisa, vê, ah, tá ok, não tá ok,
Fazer um teste AB de
troca.
repente, né?
Exato. Então, vamos criar um outro site aqui dentro. Tem um recurso novo que é chamado Deployment Slot. Então, dentro do próprio servidor, eu vou criar uma outra pastinha lá. Posso criar algumas pastas, não lembro o número exato, acho que são cinco.
Acho que é 5 até. Aí depende de 5 até 10, pode ter.
Isso. Mas vou criar para um site de homologação, por exemplo, de staging. Então, o que que eu faço? Esse daqui é meu site principal, ok? Startups, eu venho aqui no botão Settings, vou clicar em Settings, tem uma opção aqui chamada Deployment Slots, vou clicar nesse cara, botão Adicionar, e ele vai pedir um nome. Meu nome vai ser Staging. Ok? E que configuração? Copia a configuração do site principal. Então, bem tranquilo. Deployment Slot, novo, Staging, copia a configuração, criou, está pronto. Muito rápido. Então, nesse momento, eu tenho site principal e site staging. O que que a gente vai fazer? Vou falar para o GitHub que toda vez que tiver um commit, um push, na verdade, no GitHub, ele já vai implantar no nesse meu site de staging.
Aí tá comentando, André, não foi um site novo que o André criou, né? Ele criou sim uma instância nova, mas ela tem rastreabilidade com a instância principal, tá? Então você
Sim.
consegue, por exemplo, fazer algumas
Ela
coisas que a
está
gente vai fazer
dentro
mais
da
pra
mesma
frente,
máquina, né?
né? Mas ela tá dentro do mesmo plano, dentro da mesma
Isso.
estrutura do Azure. Isso vai permitir que a gente faça algumas coisas bem legais aqui pensando em DevOps.
Legal. Então, estou com os dois caras criados aqui. O site eu baixei, mas a gente não vai usar ele agora. Vou chegar Continuous Deployment. Olha que opção bacana aqui. Poxa, André, mas isso não é Visual Studio Online? É, mas algumas coisas foram trazidas para cá justamente para facilitar. Continuous Deployment. Ele vai perguntar: ok, quer configurar? Quero.
Você deixou pronto o script aí?
Script,
Porque tem
quem
que montar
sabe se
script
ferra ao
aí,
vivo,
cara.
né? Quem sabe se ferra ao vivo. Então, da onde que eu quero? Naturalmente, o primeiro é o Visual Studio Online da Microsoft. Mas se eu não uso, eu posso pegar do OneDrive, eu posso pegar do Git local, do GitHub. Quem usa Bitbucket com Mercurial, Dropbox. Se você tiver uma pasta no Dropbox, colocar um HTML e linkar, esse HTML vai para o seu site. Então, cara, assim, startup está começando, não conhece muito o processo. O cara vai lendo HTML, JavaScript, vai consegue viabilizar isso daqui. Vamos ver quão difícil é. Cheguei aqui no GitHub, ele já pegou minha conta autenticada, né? Meu repositório André, a organização aqui, né? Tem André, tem uma empresa. Meu projeto demo, startup. Deixa eu só voltar aqui, que eu estou configurando para o site principal. Eu quero configurar para o staging. Como que eu configuro para o staging? Basicamente a mesma coisa, só que eu tenho que entrar, vou navegando aqui, ó. Deployment Slots, tenho o staging criado, vou para o staging, ok? E aí, como esse novo portal do Azure, ele vai abrindo várias abas, né, ele coloca aqui o caminho para você não se perder. Então, a estrutura que a gente criou, configuração, deployment slot, staging, configuração do staging agora. E aí sim, eu tenho também o Continuous Deployment, mesma coisa que a gente já viu. Cliquei, GitHub, novamente, André, o projeto só tem um, é esse cara aqui, branch só tem uma principal. Ok, configurei minha integração. O que que eu preciso fazer agora para ter meu site publicado? Esperar.
Pô, e o script? Não tem
Esperar.
script?
Script.
Nenhum script?
Aqui, ó.
Ah.
Quando eu configuro a primeira vez, ele vai automaticamente conectar lá no GitHub, ou no Visual Studio, ou no seu Dropbox, ou em qualquer outra fonte que ele disponibiliza. Já está baixando o GitHub. Vai procurar que tipo de solução que é. É só um HTML? Vai direto. É uma solution Visual Studio? Opa, tem que compilar. Vai compilar. Tem site? Tem. Vou publicar esse site. Ele faz tudo isso sozinho. Então, aqui nesse primeiro momento, ele está baixando. ele vai compilar e já vai estar disponível para a gente em alguns segundos. Ok? Dúvidas até aqui, enquanto ele termina?
Alguém já chegou a usar esse tipo de serviço?
Tem alguma dúvida aqui?
Claro. Sim.
Essa compilação está sendo feita dentro da máquina. É. Okay? Você não está usando o hosted build, que é um serviço do VSO. Então, você está pagando apenas o custo que a máquina está em pé nesse momento. É o site mesmo que está em uso. É a hora do site. Ok? Sem dúvida.
Sim.
Mais alguma dúvida? Então, aí a gente começa a ter um cenário um pouco mais complexo, a gente vai mostrar na segunda parte. Ok? É simples, atende startups, empresas que têm um site, atende, mas também não tem tanta flexibilidade como você pediu. Está compilando aqui, vamos ver se já tem alguma coisa disponível para a gente. Ainda não. Acabou. Então, na verdade aqui eu estou acessando um site diferente.
Deixa eu pegar
o staging. Então agora no staging... Está aqui, está publicado. Então, eu queria fazer uma outra pergunta agora. No começo, comentei, quem aqui bate no peito que sabe fazer continuous deployment? Ninguém levantou a mão. Quem se sente confortável agora para fazer continuous deployment? Vocês estão de sacanagem, né?
O processo okay. Ferramental é fácil.
Vamos lá, assim, foram uns 10 cliques. Então, assumindo que esse vídeo vai ser gravado, que vocês vão entrar no site depois, reassistindo o vídeo, quem se sente confortável em repetir o que eu fiz aqui? É. Ok,
é bem tranquilo,
agora sim, agora melhorou. Legal.